Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Vamos começando mais um programa? Começando o nosso Morada no Campo aqui na Morada do Sol FM. E eu espero que você hoje tenha um dia maravilhoso, uma tarde fantástica, incrível. Hoje vamos falar sobre clima, isso mesmo, vamos tratar de clima aqui no programa. Eu vou conversar com a minha querida amiga Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócio e em clima. Ela está lá em São Paulo e o tema da nossa entrevista será o que esperar do clima com a confirmação da Laninha. Toda terça-feira a turma da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Só falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com o que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Valeu, rapaziada. Um abraço para vocês. Até a próxima terça-feira. Agora a Ediene Costa nos fala sobre negociação rural.
No ar, Negociação Rural, com Ediene Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou Ediene Costa, especialista na comercialização de imóveis rurais. E hoje quero falar sobre um ponto que pode mudar completamente o resultado de uma negociação, o momento certo de comprar ou vender uma terra. O mercado de imóveis rurais é diretamente influenciado pela economia. Quando os juros estão altos, muitos compradores seguram o investimento. E isso pode abrir oportunidades de negociação para quem tem capital disponível. Já em momentos de valorização das commodities, como soja, milho ou café, a procura por terras aumenta e os preços sobem. Também é preciso olhar para fatores regionais. A chegada de uma nova indústria de etanol, a abertura de uma rodovia, a instalação de um armazém ou até a construção de uma ferrovia podem valorizar uma região inteira. Quem acompanha essas movimentações sai na frente. Outro ponto é entender o perfil do vendedor. Propriedades vendidas em inventários por produtores que precisam liquidar dívidas ou por herdeiros que não querem seguir no campo, geralmente tem mais flexibilidade de negociação. Por isso, não existe um único melhor momento válido para todos. O segredo é acompanhar o mercado e avaliar o cenário econômico, estando preparado para agir quando surgir a oportunidade certa. Se você gostou dessa dica, então me siga nas minhas redes sociais, @EdieneCostaCorretora. Lá eu tenho muito mais dicas de negociação de terras rurais para vocês. Até a próxima terça!
Valeu, Ediene. Abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial. Já, já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cresol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cresol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cresol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64 9985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da atualidade. Sabe aquele tema que está assim, em todas as mesas de discussões? Em vários setores, em especial do agronegócio. Eu vou conversar com Ângela Ruiz, que é jornalista especializada em agronegócio e também especializada em clima. Ela tem uma longa história nessas duas áreas. Minha querida amiga Ângela Ruiz, tudo bem?
Oi, Divino, tudo jóia. E você, olha, é um prazer estar com você aqui no AgriProsa para a gente bater essa prosa agora nesses próximos minutos aqui nesse podcast tão, né, solicitado e tão conceituado aí, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil todo. É uma honra estar aqui com você.
Que é isso? Você me faz chorar desse jeito, viu? Minha querida, me conta uma coisa. Como é que está o clima aí em São Paulo? Tem chovido, tem feito frio? Porque São Paulo é o seguinte, parece que faz as quatro estações num dia só, não é?
Exatamente, as quatro estações num dia só. A primavera começou recentemente e aqui em São Paulo a gente está vivendo uma gangorra, Divino. É. São dias assim, friozinho, com chuva, depois faz um dia de calorão, e aí depois o tempo volta a ficar nublado, fica aquela coisa assim, não chove, não molha, garoa, uns pinguinhos, aí tem hora que a chuva aperta, e depois o sol retorna. Então é aquela coisa, né, na primavera. A primavera é aquela estação que antecede o verão, mas pouca gente lembra que a primavera ela também tem dias que parece inverno, porque é uma fase, é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então, na primavera, acontece de tudo. É essas quatro estações que você disse.
Ângela, na semana passada, a NOAA, né, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, confirmou, salvo engano, foi no dia 9, a presença do La Niña, que parece-me que aí vai persistir até fevereiro de 2026. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o panorama desse La Niña e quais são as implicações dessa confirmação para o agronegócio, para o produtor que está nos ouvindo agora e que está aí desesperado para que a chuva caia para que ele possa plantar.
Muito bem, isso aí. Na verdade, realmente o que você disse... foi no dia 9 mesmo, né, que a NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, confirmou oficialmente que nós estamos num período de La Niña, que é esse fenômeno climático que influencia o regime de chuvas e temperaturas em várias regiões do planeta. Aqui no Brasil, a gente também sofre os efeitos desse fenômeno, né? Então, de acordo com a NOAA, como a gente chama, o La Niña, as temperaturas, na verdade, da superfície do mar lá na região do El Niño estão entre 0,5 abaixo da média, consolidando essa fase do ciclo, né, de enso, que a gente chama. E esse fenômeno La Niña, o que, que ele é? Né, para a gente poder explicar aqui para quem está nos ouvindo. O La Niña, o que ele faz? Ele provoca o resfriamento das águas lá do Pacífico Equatorial Central e na parte leste desse Pacífico Equatorial. Então, ele altera os padrões lá de vento, de circulação atmosférica. E aí, o que, que acontece? Esse evento, agora, nesse momento, com a NOAA classificando ele, que a gente está vivendo, ele já está, né, nós já estamos sobre a influência desse fenômeno, a NOAA diz que ainda a gente está com esse sistema fraco, mas esse sistema, ainda atuando de forma fraca, ele pode gerar impactos no clima de uma forma global e também regional. Então, quando a gente olha para esses dados da NOAA, a gente precisa estar muito atento, ô Divino, o que, que vai acontecer aqui no Brasil, porque nesse momento os produtores, a gente falando aqui do setor do agronegócio especificamente, esses produtores estão nesse momento jogando a semente da soja no campo para a safra 25 e 26. Então é o momento agora que o produtor tem que estar atento, não só às atividades de plantio dentro do campo, mas de olho também nesse clima para o desenvolvimento dessa safra que está começando agora. Então é um momento muito importante, já que foi definido que o Laninha já está atuando, que é esse sistema que vai provocar aí alguns aspectos importantes com relação à chuva, vento, umidade, toda essa mudança na circulação atmosférica, não só do planeta, né, mas no Brasil, afetando aqui o comportamento das chuvas em diferentes regiões brasileiras. Então, é o momento agora para a gente ficar bastante atento.
Você falou que o fenômeno Laninha atual é de baixa intensidade. O que exatamente você quer dizer com isso? Na prática, como é que funciona? O que, que interfere o fato dele ser de baixa intensidade?
Quando a gente diz fraca intensidade, na verdade, é porque ele se configurou, né? A gente está com a configuração do Laninha, os modelos matemáticos de previsão de clima já indicam que a gente está sob a influência desse fenômeno. E os produtores rurais sabem bastante como que esse fenômeno funciona na parte sul do Brasil e na parte centro-norte do país. A gente vai falar um pouquinho disso aqui ao longo do podcast. Mas quando a gente fala de fraca intensidade, é porque esse Laninha, nesse momento, ele foi classificado, né, de fraca intensidade. Nós vamos acompanhar o movimento desse fenômeno ao longo aí da primavera e do verão, para a gente ver como que vai ser a tendência, né, da atuação desse fenômeno ao longo da primavera e verão, quando as culturas estão em campo aí, em fase de desenvolvimento. Então, assim, pelo que a NOAA publicou no dia 9 de outubro, esse Laninha ele deve continuar atuando de forma ativa até o verão de 2026. Então, quando a gente pensa até o verão, nós estamos no mês de outubro, nós estamos na primavera. O verão, a estação verão, começa lá em meados de dezembro, né? Então, vai estar lá. Começa em dezembro, passa janeiro, fevereiro, março. Então, até março, nós estamos aí sob a influência desse fenômeno Laninha. Então, a gente vai observar os efeitos dele entre agora, outubro, novembro, dezembro, janeiro, pelo menos até fevereiro, para a gente acompanhar aí como que vai ser a atuação desse fenômeno, focando, é claro, aqui, quando eu digo, na parte da agricultura brasileira. Então, assim, vamos ficar atentos a esses impactos climáticos pelo Brasil, que a gente vai falar aqui ao longo do seu podcast.
Poderia-se dizer, então, que é muito cedo ainda para entender o que, que vai acontecer lá na frente. Seria mais ou menos isso?
Mais ou menos, viu, o Divino? Porque assim, ó, os impactos climáticos gerais, tá? Vamos falar de impacto climático geral aqui no Brasil. Mesmo fraco, esse Laninha, ele acaba alterando os padrões de chuva e de temperatura. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, quando a gente pensa lá para cima, na região norte e nordeste do país, quando a gente fala que a gente está sobre a atuação de um Laninha, a gente já observa de outros anos com o Laninha que a gente observou, que é uma tendência de chuvas sempre acima da média com os períodos mais úmidos. Então, o que, que a gente observa? Que dessa faixa entre o norte e o nordeste do país, a tendência em períodos de Laninha, nessa época de primavera e verão, é chuvas acima da média. Então, a gente tem períodos bem mais úmidos. A gente vê pouco período seco, né? Já no centro-oeste e na região sudeste, a gente observa uma característica muito grande nessa época que a gente está em Laninha, é de temperaturas nessas regiões mais amenas e chuvas regulares. o que pode beneficiar, então, essa agricultura na região centro-oeste e sudeste, mas com risco de excesso de chuva na época da colheita. E quando a gente fala que tem temperaturas amenas e chuvas regulares, isso não quer dizer que a primavera e o verão todo vai ser de temperaturas mais amenas. É claro que pode acontecer um dia e outro a gente ter temperaturas muito elevadas. A gente vê notícias no Rio de Janeiro, por exemplo, de Rio 40 graus, por exemplo, e no Centro-Oeste também, com temperaturas muito elevadas. Mas quando a gente olha para o período de 3 meses da primavera, e quando essa primavera termina e a gente vai fazer o compilamento dos dados, desde o dia 1º de outubro até o último dia do mês de dezembro, que era a primavera. Quando a gente pega esse período, a gente viu lá quantos dias deu temperatura acima de 39 graus numa região e a gente consegue fazer a média. Então, a gente sabe que a temperatura ficou ou mais amena por aquele período da média ou um pouco mais elevada. Mas a tendência do Centro-Oeste e do Sudeste é que, de uma forma geral, as temperaturas fiquem mais amenas e as chuvas regulares. Para o Sul, aí o negócio é um pouquinho mais diferente. Em épocas que a gente está sob a influência de Laninha, os produtores rurais sabem muito bem disso, que já vivenciaram isso, costuma acontecer o quê na região Sul? Períodos mais secos, com risco até de estiagem, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso não quer dizer que o Paraná não possa registrar alguns períodos secos ao longo desses meses de primavera e verão. Mas a tendência, de uma forma geral, para o Sul, é que quando a gente está sob a influência de Laninha, é que, por lá, a gente tenha mais dias com períodos mais secos, ou seja, pouca chuva. Isso não quer dizer que não vá chover nenhum dia da primavera e nenhum dia do verão. Sim, vai ter chuva, até porque as frentes frias, elas entram sobre o sul do Brasil ao longo do ano todo. Ela entra na primavera, verão, outono e inverno. A gente só sente mais o impacto dessa frente fria, mais ou menos, quando a gente está em outono e inverno, primavera e verão, a gente costuma não sentir tantos efeitos, né, de frentes frias, assim como a gente vê no outono e no inverno. Mas, por fim, quando é Laninha, então, resumindo, no sul a tendência de secar um pouco mais e aqui em cima, para o norte e nordeste, é a gente ter períodos de mais chuva.
Ângelo, vou fazer um intervalo, nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce. A apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Estou conversando hoje com a jornalista especializada em clima e agronegócio, Ângela Ruiz. Ô, Ângela, eu não sei se é só uma observação, uma mera observação minha, mas eu tenho visto que parece que o produtor está um pouco mais cauteloso nesse ano em relação a outros anos. Por exemplo, quando acabava o vazio sanitário, muita gente já começava a plantar no outro dia, plantava no pó, acreditando que ia chover e tal. Esse ano eu tenho observado que parece que o pessoal está mais devagar, está mais cauteloso, está aguardando mais o solo ter a umidade ideal, até porque o custo de produção está muito alto. Então, no caso de haver um replantio, por exemplo, esse custo vai lá em cima. Então, o produtor corre um sério risco de perder muito dinheiro. Quer dizer, ele já não está ganhando essa coisa toda, né? Se ele tem que fazer um replantio, então acaba piorando. Então, assim, eu estou observando uma cautela maior. Eu não sei se aí no Sudeste, se vocês têm observado a mesma coisa ou se o pessoal está a pleno vapor. Como é que está por aí?
Olha, Divino, a cultura da soja, né, a semeadura da soja acabou de começar, né, de uma forma geral no Brasil inteiro. Mas, assim, se a gente olhar em anos de laninha, né, quando a gente sabe que o fenômeno já está atuando como agora, a gestão preventiva, né, do produtor rural no campo, ela é fundamental nesse momento. Então, assim, tem algumas práticas que a gente sempre recomenda, os engenheiros agrônomos recomendam para os produtores rurais, que é escalonar o plantio, evitar concentrar todas as operações em períodos sujeitos a estiagens ou excesso de chuva. O produtor rural sempre tem ali a planilha na mão dele, o agrônomo ajudando o produtor rural, né, com as informações do campo. O produtor rural também recorre a informações como esse podcast que nós estamos gravando agora para poder entender e ter um melhor conhecimento de como que vai ser essa safra 25-26. Diversificar cultivo, escolher variedade mais resistente ao déficit hídrico. Por exemplo, se eu estou no sul do país e eu sei que com laninha no sul e por períodos que eu tenho já de exemplo, né, como produtor rural de outros anos, que eu precisei diversificar meu cultivo porque eu estava em fase de laninha e teve estiagem, então eu busco procurar variedades que são mais resistentes a esse déficit hídrico. Agora, quando eu estou no norte e nordeste, a questão é outra, é reforçar o manejo do solo, a cobertura vegetal, para, né, reduzir ali qualquer tipo de problema que eu tenho, ou seja, por umidade alta, ou seja, por reduzir erosão. Eu acho super importantíssimo, eu sempre falo aqui, quando eu converso com o produtor rural, é importante o produtor monitorar sempre a questão de olhar para a previsão de clima semanal, ajustar o calendário dele agrícola conforme essas atualizações da previsão. Essas ações vão reduzir impactos direto nessas fases críticas que o ciclo vegetativo tem ao longo do desenvolvimento da soja. Por isso que quando a gente vai visitar algumas fazendas, eu olho bem assim para algumas fazendas que já estão fazendo e utilizando a agricultura regenerativa. Isso é importante porque o produtor rural ele já consegue reduzir o impacto, seja para o excesso de chuva na área dele ou seja para a deficiência hídrica. Uma coisa importante que eu quero trazer aqui para você, durante muito tempo eu trabalhei com previsão de tempo, né, e de clima, trazendo essas informações para o produtor rural. E previsão de tempo é diferente de previsão de clima. A previsão do tempo é aquela que eu falo para você o que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, é o que você assiste todos os dias à noite nesses grandes noticiários da TV brasileira. A previsão de clima, a previsão climática, ela é um pouco diferente. Ela já te traz uma tendência do que vai acontecer em novembro, dezembro, janeiro. Essa previsão climática, ela não é só usada pelo produtor rural. É usada, por exemplo, para um comprador de bebidas de grandes varejistas pelo Brasil, né? Ele tem que se programar para comprar esse tipo de mercadoria para ele colocar nos grandes supermercadistas. Então, o que ele faz? Ele não pode sair comprando assim, vou comprar um carregamento X, dois carregamentos X. Ele tem um planejamento. Então, ele precisa desses dados antes para ele comparar o quanto ele comprou do ano passado, do ano retrasado, se o clima do ano passado e do ano retrasado se comportou, de que forma ele se comportou e se esse ano a tendência é que ele seja parecido com os anos anteriores, porque ele vai usar todas essas informações para fazer a compra dele futura e depois espalhar isso. Então, imagine você que você é uma grande empresa do agro, e você tem que comprar muitos insumos, muitas sementes. Então, você busca essas informações antes, como vai ser daqui 3, 6 meses. Você faz um planejamento, compra os seus insumos antes, com base nessas informações, para depois você distribuir nas fazendas, da melhor forma possível, os seus insumos, as suas sementes. Porque, ora, você pode ter fazenda no norte e nordeste, você pode ter fazenda no sul. E o clima para essas áreas é diferente. O tipo de semente que você vai usar é outro, talvez o insumo que você vai usar é outro. Então, a previsão de clima, ela é um pouquinho diferente da previsão do tempo. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque a previsão de clima te ajuda a fazer um planejamento futuro. E a previsão do tempo é aquela que vai te ajudar diariamente nas informações para você saber, olha, choveu tanto, olha, lá na fazenda, realmente, a previsão indicava 30 milímetros de chuva, eu fui lá na minha estação meteorológica, choveu 25 no meu, na minha área. Ah, ou não choveu nada, mas nessa área não choveu, mas a 2, 3 quilômetros da fazenda choveu. Então, a previsão do tempo, ela te ajuda no diariamente, e a previsão de clima te ajuda no planejamento. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho isso. Eu acho que os produtores, na verdade, eles estão... ninguém quer plantar no pó, é óbvio, né? Espera o melhor momento para fazer o seu plantio, mas o que determina para o produtor rural é o que cai do céu, é a chuva mesmo.
Qual que é o grau de confiabilidade dessa previsão climática que você colocou aí de longo prazo?
Olha, o uso dessas ferramentas de previsão, ela está bem mais acessível e confiável para o produtor rural. Nos últimos anos, houve um avanço bastante expressivo nesses modelos de previsão de clima e na disponibilidade das plataformas que estão acessíveis hoje para o produtor rural, seja por aplicativo, aqui pelo celular, na palma da mão, ou seja, por painéis digitais que ele olha em elevador, na rua, boletim técnico que ele pode receber das instituições e das cooperativas que ele está associado, aqui pelos dados da NOAA que a gente comentou também, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Então, tem muita informação onde o produtor pode adquirir essa informação de qualidade. Hoje o produtor ele consegue acompanhar esses mapas de chuva, risco de geada, tendência de temperatura em quase tempo real para ajudar ele nesse planejamento mais assertivo de plantio, de irrigação e de colheita. É só ele ter os aplicativos no celular, é claro, sempre, né, buscar fontes de informação, de confiança, através também das suas cooperativas e instituições onde ele está cadastrado, mas assim, e o grau de confiabilidade hoje aumentou muito se a gente comparar a 20, 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim, ano a ano a gente vê os modelos de previsão, as tecnologias, a inovação melhorando cada vez mais esse processo de análise de previsão para o produtor rural, seja para o produtor, seja para outros segmentos do mercado que também utilizam essa informação para tomada de decisão.
Você falou aí que até o setor de bebidas busca esse tipo de informação. E as seguradoras? E o crédito rural? De que maneira eles incorporam esse risco climático em suas análises? De que maneira eles utilizam esses dados?
Olha, excelente pergunta essa sua. Hoje o risco climático está em todos os setores praticamente, né? Está na indústria farmacêutica, está na indústria de logística, está na seguradora, faz parte da rotina de banco. Então, assim, as instituições elas estão utilizando esses dados climáticos, principalmente os dados históricos, aquele que aconteceu de ontem para trás, né? E olhando para modelos de previsão também futuros para definir prêmio de seguro, limite de crédito, até exigências que os bancos têm de mitigação de risco. Então, em anos de laminha ou até mesmo El Niño, o mercado ele tende a ser mais cauteloso com essas operações em regiões que eles já sabem que são vulneráveis a esse fenômeno e a outros fenômenos também. Mas há incentivos para que produtores que adotam boas práticas agrícolas, né, até de agricultura regenerativa, né, usando plantio direto, rotação de cultura e até usando a informação meteorológica certificada, isso ajuda a diminuir ou até ajudar lá com as seguradoras, os bancos, essa questão aí dos riscos climáticos. E sabe, Divino, uma coisa que você me fez lembrar agora, que é muito importante, hoje a gente fala muito, né, de plantio direto, agricultura regenerativa, como a gente pode diminuir esses impactos da mudança climática na região onde você está. Porque a gente tem estados com extensões territoriais muito grandes. Então, você imagina uma seguradora dessa, os bancos rurais, fazer seguros para toda essa área, né? Às vezes tem produtor rural que ele tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra. Às vezes chove num pedaço, não chove no outro. O impacto da cultura numa área do estado foi maior ou menor que a outra. Então, esses prêmios de seguro, esses créditos... Hoje, o banco está levando muito em consideração esses dados climáticos. Então, hoje, praticamente, os grandes bancos têm uma área já envolvida, né, olhando para esses dados climáticos hoje para poder precificar e ajudar o produtor nesses riscos e também nesses créditos.
Vamos para mais um intervalo comercial? Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O que esperar do clima com a confirmação da Laninha? Estou conversando com a jornalista especializada em clima e agronegócio, Ângela Ruiz. Tem alguma cultura que se entende a ser mais beneficiada ou mais prejudicada até, alguma que enfrenta maior risco, por exemplo, diante desse fenômeno aí?
Olha, em anos de Laninha, né, e agora que a NOAA está classificando esse fenômeno e, por enquanto, ele está sendo tratado como um fenômeno de fraca intensidade, e o que está indicando, pelo menos o que foi feito agora nesse relatório de 9 de outubro, ele ainda deve ser de fraca intensidade. Aí, mês que vem, nós vamos ter um novo relatório. E aí a gente vai acompanhar a intensidade desse fenômeno, como ele está se comportando. Mas, por enquanto, esse Laninha sendo configurado de fraca intensidade, as temperaturas, né, a gente espera que fique dentro desse padrão normal. Mas é aquilo que eu te disse, não dá para a gente não encontrar episódios isolados que podem ocorrer aí ao longo desses 3 meses da primavera ou até o verão. Não dá para a gente... classificar também que outros fenômenos climáticos não interfiram ao longo dessa primavera, verão. Porque quando a gente fala que a gente está sob o efeito do Laninha, a gente não pode ficar só com essa visão de que a gente, tudo é culpa do Laninha, né? Nós temos outros sistemas meteorológicos que ocorrem ao longo da primavera e verão. A frente fria é uma que eu te disse, que passa ao longo do ano todo, independente de ser primavera, verão, outono, inverno. Nós temos, a atmosfera ela é muito dinâmica, né? Temos outros sistemas meteorológicos que podem atuar ao longo da estação e que acabam ali fazendo uma diferença na atmosfera. E às vezes chove muito em determinado lugar ou chove pouco, tudo por causa dessa atmosfera e desses sistemas que estão atuando. Então a gente não pode ficar só com a visão reta aqui, que é só o Laninha que está interferindo naquele momento, né? O monitoramento constante vai ser essencial para a gente agora nessa primavera, verão, acompanhar o desenvolvimento da safra agrícola 25-26. É claro, olhando esse monitoramento, a gente, né, costuma avisar os produtores para mitigar alguns danos com as culturas mais sensíveis, por exemplo, café, hortaliça. Então, é importante o produtor estar de olho, sim, agora nesse momento, não só para o Laninha, mas também desses outros sistemas que vão acontecer aí da atmosfera ao longo da primavera e verão.
Você falou da importância do uso de aplicativos, que hoje tem muita coisa aí na mão do produtor rural. E eu tenho observado um movimento de comunicação maior dos produtores, por exemplo, em grupos de WhatsApp, né? Tem grupo específico em que o produtor manda lá mensagem, olha, choveu 10 milímetros aqui na minha região, o outro perguntando, e aí, tem previsão de chuva e tal? Então, a impressão que dá é que existe uma comunicação maior nesse sentido, muito mais estações nas fazendas, né? Muita gente colocando ali as estações, até porque isso tem baixado o custo, tem tido aí um preço mais acessível. Do seu ponto de vista, Ângela, de que forma a comunicação sobre o clima pode ajudar o produtor a tomar decisões mais assertivas nesse cenário?
Olha, a comunicação hoje ela é estratégica para o agronegócio, a gente sabe bem disso, né? Seja que desse modo que a gente está conversando agora aqui, através de um podcast, seja pelo WhatsApp, da forma que você mencionou, eu acho que o WhatsApp também é excelente para o produtor rural, ele é bem dinâmico, é rápido, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente precisa transformar os dados técnicos em informação útil para esse produtor, o que vai permitir para ele decidir a hora que ele vai plantar, a hora que ele vai manejar a cultura, fazer algum tipo de aplicação, a hora que ele vai colher. Então, tudo isso é importante para ele ao longo do período, desde quando ele está lançando agora a semente do campo até a hora de colher. Então, assim, ó, ele buscar boletins informativos nas instituições que eu mencionei, através de podcast, igual a gente está fazendo aqui agora, né, falando para eles um pouco sobre esse cenário, as redes sociais e o próprio WhatsApp, vídeos educativos, né, eu acho que também ajudam a traduzir bastante essa questão da informação climática em ações práticas para ele, aproximando a questão da ciência, né, dessa informação meteorológica para o campo. E eu acho que o produtor rural, ele tem muito fácil essa boa comunicação antecipada para ele desses riscos, mas ele também precisa de orientação para tomar decisão. Então, cabe a nós ajudar ele a reduzir esses prejuízos, melhorar a produtividade dele com essa comunicação. O próprio engenheiro agrônomo, né, que está lá todo dia no campo, trazendo também para eles algumas dicas de melhorias e de produtividade no campo, eu acho que faz parte também desse especialista ajudar o produtor rural a traduzir essas informações, né? Hoje eu falo que a gente trabalha muito para melhorar a comunicação com o agronegócio, né? Transformar uma informação técnica numa informação mais palpável para esse produtor rural, no sentido assim, o que que eu faço com esse dado? Porque, ô Divino, acho que você, como eu, e acho que todo produtor rural sabe, não adianta a estação meteorológica do produtor rural lá no campo trazer um monte de dado para ele e esses dados chegar lá no computador do escritório da fazenda e ele não saber fazer nada com aquilo, né, com esses dados. Então, quando a estação dá um dado para ele, você pode ter certeza, esse dado vai fazer muita diferença, porque ele pode pegar esse dado de hoje e comparar com o mesmo dia do ano passado, o mesmo dia do ano retrasado, e aí ele começa a desenhar e fazer uma leitura de como está sendo a ocorrência de chuva ou não na propriedade dele. Porque, às vezes, quando ele tem uma propriedade muito grande, não basta ter só uma estação meteorológica. Às vezes, ele precisa de várias, dependendo da extensão, né, da fazenda. Então, você imagina que o produtor iniciou agora a semeadura da soja. Imagina aí, vamos pensar em extensões assim de mais de 30 quilômetros de terra. Então, quando ele está começando a semeadura lá na parte oeste da fazenda, até ele chegar na parte leste da fazenda, vai demorar dias. Só que aquela soja onde ele iniciou na parte oeste, às vezes está com desenvolvimento já adiantado em relação àquela que ele acabou de plantar. Então, imagine você que se chove adequadamente numa área e não chove na outra, isso traz um prejuízo para ele no desenvolvimento da cultura. Então, ele tem que fazer esse monitoramento constantemente. Então, ter esses dados hoje, eu acho que orienta esse produtor a reduzir os prejuízos dentro da área da produtividade dele.
Mega, foi uma honra conversar com você novamente. Obrigado, bom demais da conta ter essas suas explicações de maneira tão didática, né? Tão simples, de uma forma que todo mundo entenda. Bom demais, obrigado.
Ai, Divino, obrigada a você, né, de ter me chamado aqui para a gente bater esse papo. Eu acho o seguinte, a mensagem agora para o produtor rural é o seguinte, ano passado, na safra 24-25, a gente teve momentos de muita apreensão. E mesmo assim, nós tivemos uma safra recorde. Um estado e outro teve um registro um pouco mais, um pouco menos que o outro, mas de uma forma geral, a safra foi recorde. Um estado ou outro compensou o Brasil, né? A produtividade e a gente foi recorde. Eu acredito muito na força do produtor rural brasileiro, acredito na força do nosso solo, da nossa terra, da nossa natureza. Eu acho que a gente vai ter uma safra 25-26 também muito boa. Esse Laninha, ele está se projetando de uma forma com intensidade fraca, o que permite para o produtor rural um planejamento desde que ele, né, faça o acompanhamento seguro, adaptado dessas informações, né? Como eu disse, no centro-oeste e no sudeste, as chuvas devem ser regulares, favorecendo esse início de safra. No norte e nordeste, o cenário também é de boas precipitações e recuperação hídrica. Para o sul, a gente precisa redobrar esse cuidado, né, com possíveis estiagens. Então, assim, o que, que eu acho? Com informação, manejo adequado, monitoramento constante e esse produtor tendo condições de ficar de olho na sua safra, que a gente sabe que é uma safra, todo ano é uma safra desafiadora, né? Não tem como não ser. Mas eu acho que se ele ficar ali de olho aberto nas informações, olhando ali de perto, né, com o pé e com a mão dentro do campo, olhando dia a dia a sua produtividade, tendo bastante gestão e eficiência, eu acho que a gente vai ter uma safra 25 e 26 aí também, com muito, muito favorecida e, quiçá, recorde também. Eu sou muito confiante nessa questão. Mas é isso, redobrar os cuidados e ficar de olho aí nas informações climáticas ao longo da primavera e verão. Obrigada.
Amém. Beijo para você.
Até a próxima, viu, Divino?
Até a próxima. Conversei com Ângela Ruiz. Gente, ela é nada mais nada menos que uma das 9 jornalistas mais admiradas do agronegócio do Brasil. Foi escolhida esse ano. Recebeu um certificado lindo lá em São Paulo e eu estava lá para assistir a essa entrega. Então, a Ângela é um fenômeno de jornalismo. É daquelas grandes profissionais que eu tive a honra, o privilégio de conhecer. Ela é especializada em clima e também em agronegócio. Gente, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.